Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A ordem do dia é do conhecimento dos senhores deputados. Temos o ponto 1, informações. A primeira informação é de que a senhora Presidente Edith Estrela e os senhores vice-presidentes não podem estar a assegurar a presidência, por isso estou eu em substituição de, digamos que do trio ausente, porque estão o Presidente e o Vice-Presidente Ricardo na observação das eleições na Arménia e o Sr. Vice-Presidente José Dias Fernandes está em missão externa. Por isso, espero estar à altura dos titulares do cargo e vamos começar então o ponto número 1 da nossa ordem do dia, que são informações. As informações que tenho são as da participação na reunião à distância dos senhores deputados Paulo Muniz, a quem saúdo, e Adriana Rodrigues, ambos do PSD, e Rodrigues Alves Tacha, do Chega. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Passamos ao ponto 2, Grupo de Trabalho de Escrutínio de Iniciativas Europeias. Passo a palavra à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, a senhora deputada Brás Pinho, que vai apresentar a proposta das sinalizações destas iniciativas para escrutínio. Obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente, colegas deputados. Esta semana tínhamos 21 iniciativas para apreciação, dos quais os grupos parlamentares sinalizaram 12 para conhecimento. E proponho esta ratificação pela Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Passo a palavra aos senhores deputados que entendam intervir sobre a matéria. Não há nenhuma intenção de intervenção e submeto a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Passamos ao ponto 3, projeto de resolução 883/17/1 do PSD, recomenda, no âmbito do quadro financeiro plurianual 2028-2034, a manutenção e o reforço das dotações de política de coesão e da política agrícola comum, bem como a salvaguarda de um tratamento específico e reforçado para as regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira. Este ponto é dar conhecimento da iniciativa que foi distribuída à 6ª Comissão, com conexão à 1ª, à 4ª e à 5ª, de acordo com o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República de 2 de junho passado. Passamos agora ao ponto 4, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito das iniciativas europeias, o COM 2025. 574, proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia e que revoga a decisão Euratom 2020/2053, apreciação do ofício remetido pela 5ª COFAC, solicitando o envio do parecer da CAI sobre a iniciativa em apreço. O autor do parecer da CAI, que foi aprovado a 22 de outubro de 2025, é o Sr. Deputado Nuno Fazenda, que está ausente e que delegou no Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Mas eu antes gostaria de fazer aqui um enquadramento para facilitar a tarefa ao Sr. Deputado. Como sabem, a cronologia deste processo começou em 16 de julho de 2025, com a Comissão a publicar a iniciativa, e finalizou-se com a votação do parecer já a 14 de janeiro. Estou enganada? Não, exatamente. A aprovação do parecer foi a 22 de outubro. De lá para cá, houve várias situações que culminaram em duas situações que vale a pena recordar. A 12 de novembro, o envio do pedido de informações adicionais ao governo português. No dia 15 de janeiro de 2026, foi a recepção das informações adicionais por parte do governo e envio para conhecimento aos membros da CAI. No dia 27, recepção do ofício da 5ª Comissão COFAP, solicitando à 4ª Comissão a elaboração de um projeto de resolução a submeter a plenário com debate. No dia 1 de junho, em reunião da CAI, deu-se conta deste ofício. E é exatamente neste ponto que estamos, que no seguimento desta reunião passada, foi dado conhecimento à CAI deste pedido da COFAP, tendo sido sugerido que o Sr. Deputado Nuno Fazenda, relator do parecer já concluído, que concluiu pela não existência de competência de acordo com o princípio da subsidiariedade, sugeriu ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, autor do parecer inicial, que se pronunciasse sobre a eventual reapreciação da questão com base na informação recebida pelo Governo e a eventual elaboração de um projeto de resolução a submeter ao plenário. É neste ponto que estamos e é neste ponto que agora precisávamos de saber qual é a opção do senhor deputado relator. E eu avançava, se me permitem, quatro hipóteses de reação. A primeira, que se faça um novo parecer da CAI, à luz da informação adicional fornecida pelo Governo, que isto é permitido de acordo com a aplicação analógica do artigo 5º, ou melhor, do artigo 2º, número 5 da nossa lei de acompanhamento, o Sr. Relator atualizar o seu parecer à luz da informação adicional fornecida pelo Governo, também aplicada analogicamente à luz do artigo 2º, número 5 da nossa lei de acompanhamento, e... Terceira hipótese, que se formule um projeto de resolução nos termos do número 6 do artigo 7º da nossa lei do acompanhamento, que pode formular de acordo com a nossa lei e no, deste artigo número 6, pode formular projeto de resolução a submeter ao plenário na sequência da apreciação de uma iniciativa europeia, ou pura e simplesmente não fazer nada e deixar exatamente a situação tal qual está, e obviamente que o senhor relator terá que elaborar uma resposta à COFAP para, enfim, concluir esta eventual hipótese de pronunciamento. Tem neste contexto a palavra o senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os presentes e, relativamente a este ponto, que iniciámos, diria, a discussão na semana passada, mas não estando presente o deputado Nuno Fazenda, na altura a Presidente Edith Estrela, decidiu, por bem, que adiássemos esta discussão uma semana e na altura eu próprio disse que, se ele não estivesse, que iria articular com o mesmo para poder ter pelo menos uma posição, que não é só a nossa posição, também importa perceber a opinião dos restantes grupos parlamentares aqui representados. Dito isso, aquilo que vem, ou seja, a proposta que vem da COFAP é precisamente no sentido de ser elaborado um projeto de resolução. É evidente que nós estamos ainda numa fase, apesar de já passaram vários meses, muita coisa aconteceu, até depois de finalizar o parecer, nomeadamente com propostas do Parlamento Europeu e com as várias discussões que têm sido tidas, mas também dizer que depois de aprovado no Conselho, ainda virá a proposta final aqui ao Parlamento e à Comissão para nos pronunciarmos sobre a mesma. Independentemente disso, aquilo que interpretamos da proposta da COFAP, da vontade e da importância de levar a plenário esta discussão relativamente aos recursos próprios. Eu diria que é uma discussão até que vai para além da questão da avaliação do cumprimento ou não dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E, portanto, é nesse sentido que lemos a proposta da COFAP. Dito isto, se houver concordância da Comissão relativamente a esta, no fundo, à proposta que é feita por parte da COFAP, o deputado Nuno Fazenda está disponível para elaborar o projeto de resolução e apresentar para que possa depois seguir para a discussão para o plenário.
Deputado Eduardo Pinheiro, vou-lhe sempre chamar José Eduardo, mas não é. Está aberta a discussão. A senhora deputada Eva Brás Pinho.
Muito obrigada, senhora Presidente, colegas senhores deputados. Como sabem bem, o nosso deputado coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado Paulo Nis, que está em espera. Portanto, não obstante esta situação, dizer o seguinte. Parecia-me útil, desde logo, pelo menos a atualização da informação do parecer com as informações adicionais que foram enviadas. À data da votação deste relatório, e eu estava aqui a olhar para o relatório novamente e a tentar relê-lo para perceber como é que concluía, e de facto há aqui uma questão que é pertinente, que é nós aqui temos sempre de concluir se, apesar de tudo, se viola ou não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E, portanto, é isso que nos compete enquanto Comissão de Assuntos Europeus. Não obstante a pertinência dos debates das questões, e o debate dessas questões também é feito no Parlamento Europeu, nas instituições europeias e não necessariamente no Parlamento Português, agora parece-me que nada a opor a proposta de um projeto de resolução por parte do Sr. Deputado Nuno Fazenda, também procurando depois avaliarmos com a redação do texto desse projeto de resolução, e depois assim veremos, mas não deixar de relembrar que a competência nos relatórios da CAE são de facto nos pronunciarmos sobre se viola ou não viola, desde logo, porque isto também se trata de princípios jurídicos, e essa reflexão política também é suposto ser feita e avançada precisamente no relatório da CAE. E eu estava aqui a tentar, confesso, não consegui reler o relatório todo, estava aqui a relembrar-me das conclusões do relatório, mas chamar a atenção para isto, que seria importante que o Sr. Deputado Nuno Fazenda, não estando cá hoje, mas eventualmente numa próxima reunião em que apresentará essa proposta de projeto de resolução, possam também trazer e acrescentar ao debate político nesse aspecto de se consegue avançar com, eventualmente, uma conclusão sobre se, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se entendem que viola ou não viola estes dois princípios. Muito obrigada.
Deputada, inscrição da senhora deputada do Chega.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sim, no mesmo sentido, e porque esta discussão também já foi tida na COFAP sobre esta questão dos recursos próprios e do facto de suscitar dúvidas quanto aos princípios, e o relatório da CAI suscita essa dúvida, e foi nesse âmbito também que foi disputada esta questão de se fazer um projeto de resolução que depois pudesse levar à discussão em plenário desta questão dos recursos próprios. E por isso, da parte do Chega, vimos com bons olhos que seja elaborado este projeto de resolução para que se possa dar continuidade à discussão, mas parece-me também ser importante fazer-se uma atualização a tudo o que já saiu sobre esta matéria até à data, tendo em conta que o relatório é de outubro. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada Patrícia Almeida. Não há mais inscrições. Para concluir o debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, ouvindo as propostas e compreendendo, eu se calhar propunha que fizéssemos em dois momentos, até porque a urgência diria que é relativa. Ou seja, num primeiro momento, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, estou a falar por ele, mas imagino que sim, faria a atualização do parecer face aos elementos que nos foram enviados, e perante, na avaliação desse mesmo parecer, poderíamos fazer essa também, tomar essa decisão, se faz sentido ou não faz sentido avançar com o projeto de resolução para avançar para a discussão em plenário. Portanto, dividimos isto em dois momentos e acho que assim tínhamos todos os dados para o fazer, parece mais prudente.
Bem, aqui não houve muito dissenso, pelo contrário, há aqui uma convergência para que o processo avance para um projeto de resolução para depois ser discutido em plenário, mas já há uma questão que se tem que, prévia que se tem que pôr, que é uma questão de puro procedimento formal e legal também. É que para haver tem que haver uma razão, um motivo pelo qual se reabre esta discussão com um projeto de resolução. Qual é o objetivo? Qual é o timing? Qual é o objetivo, sobretudo, final que se pretende atingir?
Eu gostava a propor, da leitura que faço daquilo que foi dito pelos tantos grupos parlamentares, num primeiro momento, o que queríamos fazer era atualização do parecer face aos elementos que foram recebidos da parte do Governo. E depois é que faríamos, então, essa avaliação, se há ou não há elementos para ter um projeto de resolução para discussão em plenário. Portanto, estava dividido em dois momentos.
E também nesse sentido, também para relembrar, porque os projetos de resolução que nós discutimos em plenário, na verdade, veio o projeto da Comissão e que deve avançar, aliás, avança sempre, uma tomada de posição. Ora, se conclui. E eu queria ir buscar esta assunto, eu já o mencionei há pouco, mas porque acho que isto é pertinente e que vai no sentido do alerta que a Sra. Presidente está a deixar, porque, de facto, o projeto de resolução terá que avançar se conclui pela violação destes princípios ou pela não violação destes princípios. Nós não podemos apresentar um projeto de resolução ao plenário que diz que pode suscitar, onde nós discutimos, e depois os grupos parlamentares, quer dizer, nós votamos um texto. E, portanto, o texto tem que dizer se viola ou não viola. Portanto, não há aqui numa ótica de reunião, não é? Ou seja, de alguma forma, em que vamos ao plenário, discutimos e depois daí chegamos a uma conclusão e depois é que vamos decidir que tipo de texto é que queríamos aprovar. Isto não é possível, não é? E por isso é que eu queria relembrar isto, a pertinência do Sr. Deputado de Fazenda, ter esta cautela, e aqui julgo que o Grupo Parlamentar Socialista, por estar em carrega deste relatório, deve procurar sedimentar e densificar esta dimensão e deste debate, percebendo também, e aqui só acrescentar esta dimensão, que este é um debate, de facto, mais amplo, que também é tido no âmbito das instituições europeias com um nível de informação também técnica, enfim, de acompanhamento muito maior do que a Assembleia da República consegue aqui fazer, não obstante, naturalmente, caber-nos também fazer esse trabalho de acompanhamento do direito europeu, mas também conscientes da limitação de acesso à informação que nós aqui temos para fazer um debate dessa dimensão, que nas instâncias próprias acaba por ser tido de outra forma. Portanto, eu queria só mesmo chamar a atenção para isto, da importância de, no relatório que o Sr. Deputado traga atualizado, e de acordo com esta questão dos dois momentos, acho que é exatamente isso que devemos fazer, mas chamar a atenção para isto, a importância desse relatório vir, não apenas com a atualização da informação, mas também mesmo com uma tomada de posição, quer para um lado, quer para o outro, porque de outra forma, parece-me, Sr. Presidente, se percebi bem também aquilo que dizia, procedimentalmente é difícil fazer de outra forma. Portanto, só dizer isto, muito obrigada.
Se me permitem, eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Não obstante, a aplicação da lei de acompanhamento nos abrir estas várias hipóteses, as duas primeiras por analogia, a terceira, o projeto de resolução ser uma prerrogativa expressa da lei de acompanhamento das iniciativas europeias, a verdade é que o procedimento de análise do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade está terminado. Não há nada a atualizar relativamente a ele, porque ele concluiu porque não havia nenhuma violação. Não há nada a atualizar. Ou seja, quando eu digo qual é o objetivo que se pretende, é exatamente para se ter em mente que o procedimento não deixou nenhuma janelinha, nenhuma frestinha por resolver. Está concluído, encerrado, fechado. O projeto de resolução, a acontecer, poderá realmente vir com esses dois momentos. Mas qual é o objetivo? é dizer que o projeto anterior, que o parecer anterior violou a lei. Não é fazer isso. É propor ao governo, entre aspas, que nas conversações sobre o quadro financeiro plurianual, eventualmente sobre os recursos próprios, para ter em conta a opinião do parecer, da posição adotada no projeto de resolução, sabendo nós que a Comissão Europeia assentou o seu projeto de... a sua proposta de para o quadro financeiro plurianual já em recursos próprios definidos. Do escrutínio e da proposta posterior da Comissão para o quadro financeiro plurianual. A Comissão já definiu quais são os recursos próprios que vão lançar mão para este quadro financeiro. Não é bem assim? Está a acontecer. Ainda há uma semana tivemos uma audição com o juiz português no Tribunal de Contas Europeu, em que ele apresentava a elencagem dos recursos.
Sr. Presidente.
Mas
é uma proposta da Comissão.
Pois.
Não, mas não é uma proposta, não é definitivo. Mas eu estou só a alertar. Concluindo, ficou aqui um consenso que haveria uma redação de um projeto de resolução por parte do senhor deputado Nuno Fazenda. Sim. Previamente, exatamente, uma atualização de todo o histórico até ao momento. Depois avaliava-se essa situação com base nessa atualização e depois, eventualmente, passar-se-ia para o projeto de resolução. Ficamos assim? Deliberamos assim? Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que eu comecei a minha intervenção, até na sequência da reunião da semana passada, partindo para o projeto de resolução, perante o que aqui foi dito e que me parece razoável, acho que não devíamos já assumir o projeto de resolução. Ou seja, aquilo que eu estou a propor é que vamos partir pela atualização da informação e depois fazemos a discussão se avançamos ou não avançamos para o projeto de resolução para levar a plenário. Ou seja, dividimos isto em dois momentos e são duas decisões distintas. A minha pergunta aqui, ou pelo menos a questão que coloco, e um pouco na sequência do que disse a deputada Eva Brás Pinho, o que é essa atualização? Ou seja, se a avaliação do que diz respeito à proporcionalidade e à subsidiariedade já terminou... Não fará muito sentido estar a fazer uma nova avaliação. Faz sentido é fazer, complementar com a informação que chegou. Mas isso, na verdade, também bastava anexar a documentação que chegou e não muito mais, não é?
Não, isso é só um comentário breve. Desculpa.
Só para esclarecer aqui duas questões em relação exatamente ao princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, porque o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças diz que, e referente aos produtos do tabaco, esta proposta viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, concretamente em relação à lei do tabaco, e depois diz no ponto 6 que, além dos pontos acima referidos, está em conformidade. Muito bem. Só que depois o parecer da CAI termina dizendo que pode suscitar. E era aquilo que a Eva há pouco dizia. E foi isto que levou na COFAP a que fosse pedido a que viesse para aqui novamente uma espécie de um pedido de esclarecimento, mas em forma de projeto de resolução. Porquê? Porque esta questão de não estar claro se viola ou não viola, faz com que devesse haver um debate sobre esta questão para ficarmos com um parecer final, mas, ao que percebo, os pareceres também já foram enviados. Portanto, foram enviados sem... Ou seja, a Comissão de Assuntos Europeus, é isso, Presidente, já enviou um parecer a dizer, ou seja, é o NIM, pode suscitar. E agora... Hã? Não é um NIM? Mas a Comissão... Espera aí, mas a Comissão de Assuntos Europeus admitiu o quê? Que viola ou que não viola? Nós admitimos
segundo
que
me
pode,
diz,
certo?
Segundo, sim, desculpe interromper, senhora deputada Patrícia, desculpe interromper, mas é um esclarecimento importante. Sim. Segundo diz a nossa assessora Maria João, foi votado parecer no sentido que não violava. Por isso é que é que se vai... Exatamente, aprovação do parecer. Foi aprovado no dia 22 de outubro o parecer do deputado Nuno Fazenda. Vamos ser práticos. Vamos ser práticos. Vamos fazer a atualização, se isso é possível fazer-se, a um parecer que já está concluído e comunicado às instâncias europeias competentes, ver se nessa atualização, entre aspas, é possível dar seguimento, vamos eternizar um bocadinho esta discussão, e depois, em face disso, toma-se a decisão de avançar para a segunda etapa de redação ou não de projeto de resolução.
Posso? A minha única dúvida é se é consequente ou se faz sentido fazer mesmo a atualização do parecer. Que no fundo, se é só para isso, é só anexar. Senhor Presidente, deixe-me só. Posso fazer uma proposta?
Alinhados.
Posso fazer uma proposta?
Eu não quero tirar a palavra a ninguém, mas já estamos
não,
alinhados.
É que é assim, eu proponho até que este... Eu acho que era importante aprofundarmos até... Ou seja, não vale a pena estarmos com ações que não são consequentes. Quer dizer, isso parece-me evidente. Eu admito que nós, até a proposta, na sequência do que vinha da COFAP, era no sentido de poder ser discutida em plenário. Admito pessoalmente que é um tema que acho que vale a pena discutir em plenário, não pela questão de violar ou não violar princípios, mas pela importância do mesmo. Isso é outra questão diferente daquilo que estamos a fazer. Agora, em termos da proposta, eu não sei se não era melhor até fazermos depois uma reunião de mesa e coordenadores para tentarmos chegarmos a uma solução para este tema em particular, para não estarmos aqui a fazer propostas sem termos os dados todos, com os serviços percebermos exatamente o que é que já foi enviado, o que é que não foi enviado. Por estarmos a discutir por discutir, acho que não faz sentido, e nem faz sentido eu estar-me a comprometer pelo deputado Nuno Fazenda para fazer um parecer que, na verdade, se não é para voltar a pronunciar, significa que basta anexar então o que chegou do Governo. Portanto, não vejo que seja uma mais-valia. Portanto, eu propunha que isto fosse... Nós não temos data para isto, portanto, que se marque... Sim, mas o anexar é só para um agrafo, não é? Do ponto de vista visual. Enquanto estar a alterar um parecer para fazer exatamente o mesmo, eu não sei se vale a pena. Portanto, acho que valia a pena, numa reunião de mesa e coordenadores, com todos os elementos em cima da mesa, chegarmos a uma, eventualmente com a presença do deputado Nuno Fazenda, porque ele é que irá ou não fazer essa proposta, mas nem é necessário, porque poderá ser ele ou poderá ser outro. Portanto, interessa é que a Comissão decida qual é que é o procedimento mais adequado e que seja eficaz e que seja consequente, porque de outra forma acho que não fará muito sentido.
Temos uma nova proposta. Já vou dar a palavra à senhora deputada Eva Brás Pinho. Temos uma nova proposta. O proponente retirou a proposta das duas etapas, da atualização e eventual redação de um projeto de resolução, para uma nova proposta de discussão em reunião de mesa e coordenadores sobre a viabilidade e a consequência ou não de se revisitar o parecer já aprovado e enviado às instâncias. É esta proposta que, depois da senhora deputada Eva Brás Pinho, fora dos procedimentos habituais, concluir, vamos votar. Senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dar a nota rápida, parece-me bem, só relembrar, este relatório na altura foi aprovado por maioria com a abstenção do grupo parlamentar do PSC, precisamente porque uma das conclusões do parecer é que a presente iniciativa pode suscitar dúvidas quanto à sua conformidade com os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade. Portanto, à partida parece que abre a dúvida, embora, e aqui os serviços estavam a dizer, e bem, quer dizer, considerando-se que viola, teria que ter sido mais fundamentado sobre o que é que viola em concreto. E, na altura, o grupo parlamentar do Chega também votou favoravelmente este relatório tal qual ele está. O processo de escrutínio terminou em outubro. As minhas primeiras intervenções foram também no sentido de não estar a apostar algo que seria um entendimento consensualizado. Mas, efetivamente, faça isto. Isto, na prática, é para consumo interno, porque as instituições europeias, o nosso processo de escrutínio ficou terminado em outubro e, portanto, isto é mais para consumo interno nosso que outra coisa. E a verdade é que o debate em plenário, quer dizer, qualquer grupo parlamentar também pode sempre apresentar um projeto de forma autónoma para suscitar uma discussão sobre o tema no plenário. Portanto, não tem que ser neste contexto que fica procedimentalmente confuso. Portanto, alinhando com o que o Sr. Deputado Pinheiro dizia, também me parece que faz todo sentido que reúnam em mesa e coordenadores para falar sobre este assunto, não obstante, de facto, concordar que este assunto, na verdade, para todos os efeitos, está concluído desde outubro.
Senhora Presidente, obrigado. Agora uma palavra. Senhor Presidente, obrigado. O processo de escrutínio está concluído, para todos os efeitos, e a partir do momento em que foi enviado às instituições, a posição formal do Parlamento Português está fechada. Se havia alguma coisa a fazer relativamente a essa posição, deveria ter sido feita antes desta Comissão ter votado o parecer. Estando o parecer votado e enviado, tudo bem. Agora, existe utilidade numa resolução do ponto de vista político? Não, mas essa utilidade não tem que ver com o processo de escrutínio de iniciativas, tem que ver com uma coisa diferente, que é, na realidade, tudo isto continua em aberto, porque o que existe é uma proposta da Comissão, proposta essa que está a ser negociada, sobre o qual o Governo Português, no âmbito do Conselho, irá tomar uma posição. Se o Governo Português entrar nessa discussão, tendo como base uma resolução aprovada no Parlamento que toma uma posição sobre isto, aí, não sendo essa resolução vinculativa, o Governo Português será instado a tomar uma determinada posição nas negociações do Conselho relativamente aos recursos próprios. Nesse sentido, a resolução tem utilidade e deve ser redigida e discutida e aprovada ou rejeitada no Parlamento. Mas isso deverá ser uma resolução no sentido de instar o Governo a tomar uma determinada posição e não no sentido de revisitar o processo de escrutínio desta iniciativa que já foi concluído.
Pois é exatamente esse o ponto. É que revisitar não faz sentido nenhum porque o processo está concluído.
Só mais uma coisa. Nesse caso, aqui há duas opções relativamente a essa resolução. Ou é a Comissão que toma uma posição enquanto Comissão relativamente a esta iniciativa e que propõe que se vote isto no plenário, ou é um partido que apresenta essa tomada de posição. Isso já é um bocadinho mais complicado, mas acho que devemos discutir em que modos é que fazemos isto.
Muito bem. Eu acho que se chegou ao ponto de consenso no fundamental. O fundamental é que o processo de escrutínio desta iniciativa está concluído e comunicado às instâncias competentes. Atualizar, foi aqui dito e muito bem, que não vai fazer sentido porque a atualização nós já sabemos qual é. É o Governo, é depois a COFAC vir pedir e nada mais e nada disso altera, seja o que for, do processo que teve lugar de acordo com os trâmites habituais e que está encerrado. Agora, a lei do acompanhamento das iniciativas europeias prevê projetos de resolução e esse projeto de resolução no âmbito da reflexão e das propostas que estão em cima da mesa para o quadro financeiro plurianual que elencam os recursos próprios, pode fazer todo o sentido. E, nesse caso, faz-se um projeto de resolução com debate do plenário, com a iniciativa que será eventualmente na reunião da mesa e coordenadores ser discutida, fazer avançar. E depois ver se há, nessa reunião de mesa e coordenadores, se é a CAI que avança, se são os grupos políticos que se entendem sobre essa matéria, avançar com esse projeto de resolução. Estou a dizer bem, doutora Maria João. Pronto, é isto que provavelmente faz sentido fazer. É atualizações de parecer não faz sentido. Poderá fazer sentido um projeto de resolução cuja autoria e cujo texto será acordado em mesa e coordenadores. Pode ser assim? O que vai sair daqui? Pronto, muito bem. Faz a voz, Sra. Deputada Patrícia.
Só neste caso, e tendo em conta que o parecer da CAI foi enviado à Comissão e que habitualmente a Comissão nos envia uma resposta, se os serviços sabem se já recebemos alguma resposta face a este relatório que foi enviado ou não. Ou se calhar, se não têm agora, mas para a mesa e coordenadores perceber se existe e é também mais um elemento a anexar.
Concordando com tudo, não é para complicar, era só para pedir, até porque veio uma proposta, um pedido da parte da COFAP e também para internamente trabalharmos, era se era possível os serviços, no fundo, o que a senhora Presidente nos transmitiu sobre as possibilidades e mesmo para fazermos essa avaliação também internamente antes da própria reunião de mesa e coordenadores, mas concordando com a proposta que aqui está a ser apresentada.
A discussão foi muito útil, muito produtiva e muito interessante, na verdade. Eu gostei, se querem que vos confesse, gostei. Pronto, vamos encerrar este ponto. Vamos encerrar este ponto e passamos ao ponto número 5, apreciação e votação do relatório da CAI no âmbito das iniciativas legislativas. Proposta de lei número 70/17, primeira do Governo, aprova a lei das grandes opções para 2026-2029. A relatora é a deputada Patrícia Almeida, a quem passa a palavra para a apresentação do dito.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Governo para o ano 2026 traz uma proposta de atualização da Lei das Grandes Opções para 25-29, em vez de apresentar uma proposta integralmente nova. Desta forma, mantém-se os 10 eixos prioritários plasmados nas Grandes Opções 25-29, que representam as escolhas de política pública, económica, social, ambiental e territorial deste Governo. Sobre as recomendações específicas para o país, importa referir que no âmbito do semestre europeu o alinhamento com as recomendações específicas por país ainda não tinha sido explicitado de forma sistemática nas grandes opções de 25-29, a presente atualização já traz essa articulação. A articulação entre os eixos prioritários e as recomendações específicas revela um alinhamento entre as prioridades nacionais e as prioridades europeias. Existem algumas atualizações com impacto setorial, nomeadamente ao nível da defesa, e que vale a pena ressaltar numa perspectiva setorial, no número 12.6, Portugal na Europa, e nomeadamente o ponto 12.6.1, aprofundar a integração e o alargamento europeus, foram acrescentadas duas medidas. A primeira, garantir um aprofundamento da integração europeia nas áreas da segurança e defesa, mas também da simplificação da União Económica Monetária, do mercado interno e das políticas de comércio livre, e uma segunda, apoiar ativamente o alargamento da União Europeia, com especial destaque para a adesão da Ucrânia e o apoio político, financeiro e humanitário a este país, incluindo os esforços de defesa e reconstrução em plena concertação com os parceiros europeus. Recebemos, entretanto, o parecer do Conselho Económico e Social, que alerta para a necessidade de um documento que enquadra as opções de política económica do médio prazo, se justificar o desenvolvimento de medidas que, em muitos casos, não estão previstas no contexto da governação económica da União Europeia. E adverte ainda que, apesar de uma evolução positiva subsiste um conjunto relevante de preocupações expressas no anterior parecer da SES, apenas parcialmente acolhidas ou não acolhidas. Permanecem justificadas as recomendações do anterior parecer do SES, relativas, por exemplo, ao envelhecimento, à contratação coletiva, à proteção de consumidores vulneráveis em serviços essenciais, etc. E terminava isto agora, portanto, papel, peço desculpa que me perdi, cá está. E terminava assim, Senhora Presidente, dizendo que após esta apresentação sumária, a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças solicitou então à Comissão de Assuntos Europeus a elaboração do parecer nos termos da alínea A do número 1 do artigo 206 do Regimento. A referida proposta de lei, que foi objeto de apreciação por esta Comissão nas matérias do seu âmbito de competência, reflete a posição do Governo dentro do atual contexto europeu e, em conformidade, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a proposta de lei número 70, contendo a atualização das leis das grandes opções para 25-29, no que respeita à área dos assuntos europeus, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública, competente para elaborar o relatório final nos termos regimentais aplicáveis.
Obrigada, Senhora Deputada Patrícia Almeida. Abro o debate para os senhores deputados que queiram intervir.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Patrícia Almeida a elaboração do parecer com rigor e a apresentação sempre de forma clara e muito estruturada. Portanto, agradecer.
Obrigada, Sra. Deputada Eva Brás Pinho. O Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Para o mesmo efeito.
Deputado Jorge Teixeira.
Para o mesmo efeito.
Passamos agora à votação. Quem vota contra? Abstenções? Votado por unanimidade. Eu também me junto às felicitações pela apresentação e pela aprovação por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 6, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito dos escritos de iniciativas europeias. Temos o COM 2026-16, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às redes digitais, que altera o regulamento tal e tal e a decisão e o regulamento. Não escusam-me de dizer tudo, se faz favor. O relatório da sexta Comissão, da 13ª Comissão e da 14ª Comissão estão a pensos, não é verdade? A autora do parecer é a senhora deputada Patrícia Nascimento, quem passo a palavra para a apresentação do relatório.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. A proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho é relativo então às redes digitais e vou-me excluir de ler todos estes regulamentos. A proposta visa modernizar e simplificar o quadro jurídico europeu das comunicações eletrónicas, acelerando a transição das redes de cobre para infraestruturas de fibra óptica 5G e 6G e integrando as capacidades de computação em nuvem e periférica. Insere-se no programa Década Digital Europeu e tem como horizonte a disponibilização universal da banda larga e dos gigabytes e cobertura 5G em zonas povoadas até 2030. Esta proposta assenta em quatro medidas prioritárias: a desativação das redes de cobre, que deverão ser desativadas quando for ativada a cobertura de fibra for superior a 95% e existirem serviços acessíveis no retalho, tornando-se obrigatória a partir de 31 de dezembro de 2035. O impacto económico estimado do aumento do PIB entre 157 e 327 mil milhões de euros. A outra medida é a gestão do espectro, licenças de duração ilimitada por defeito com revisão periódica e mecanismos obrigatórios do mercado único do espectro a nível da União Europeia para consignações significativas. A terceira medida é o passaporte único e autorização satelital. A criação de uma autorização única para redes e serviços não satelitais e de uma autorização a nível da União Europeia para espectros, com gestão centralizada pela Comissão Europeia. E, por fim, a quarta medida é a governação. O atual gabinete da ORS
passa a designar-se Gabinete das Redes Digitais, assumindo a função de coordenação alargadas e de suporte ao novo organismo de políticas de espectro e de radiofrequências, e assim a proposta assenta no artigo 114 do Tratado da União Europeia, e a Comissão Europeia justifica a intervenção da União Europeia pela necessidade de superar a fragmentação regulatória nacional, que limita o mercado único digital e desincentiva o investimento transfronteiriço. As comissões sectoriais competentes, a Comissão de Economia e Coesão Territorial e a Comissão da Reforma do Estado e Poder Local, Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, concluíram pelos respectivos relatórios que estão assegurados os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade e, portanto, apresenta a iniciativa não violando estes princípios. A Comissão dos Assuntos Europeus dá por concluído o processo de escrutínio da iniciativa em questão. Muito obrigada.
A Sra. Deputada Patrícia Nascimento tem os senhores deputados a palavra para intervir. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que os meus colegas, senhores deputados, preferem sempre dizer para o mesmo efeito depois as palavras mais doces emitidas por mim. E, portanto, mais uma vez, para agradecer à Sra. Deputada Patrícia Nascimento pela elaboração do relatório, que acompanhamos também nas conclusões a que chega, quer pela não violação de ambos os princípios, e agradecer o cuidado do desenvolvimento do relatório e na análise concreta das várias dimensões que estavam aqui contempladas, e agradecer também à apresentação clara. Muito obrigada.
Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, para o mesmo efeito.
Ferreira. Teixeira, desculpe.
Muito obrigado, Sra. Presidente, é para o mesmo efeito.
Muito bem. Está concluída a intervenção dos senhores deputados. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora para concluir o debate.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado. Foi um gosto elaborar este relatório. Muito obrigado.
Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu também me junto às felicitações, quer da apresentação, quer da votação do relatório, à Sra. Deputada Relatora Patrícia Nascimento. Está concluído este ponto. Passamos ao ponto 7, fixação da redação final do projeto de resolução 963/17ª, CAI, pronúncia da Assembleia da República sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que visa estabelecer requisitos harmonizados no mercado interno de transparência na representação de interesses em benefício de países terceiros. Passo a palavra aos senhores deputados que queiram participar nesta discussão. Quem? Final, esta redação final à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ainda bem, porque esta tinha mesmo que ser aprovada sem votos contra. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos, outros assuntos, e os outros assuntos são o calendário difícil deste final de sessão. Então é assim, 15 e 16, jornadas parlamentares do PCP. Nos mesmos dias, participação da Presidente da CAI e do Vice-Presidente da CAI numa reunião dos Presidentes da CAI dos Parlamentos da Croácia, Espanha, Grécia, Itália e Portugal em Chisinau, na Moldova. No dia 17 de junho, às 10h30, reunião da CAI. No mesmo dia, às 10h30. Eu, quando for reuniões e debates da CAI, eu falo mais devagar. 17 de junho às 15, debate plenário com o Primeiro-Ministro pré-Conselho Europeu. 18 e 19, Conselho Europeu. 22 e 23, jornadas parlamentares do LIVRE. dia 24 de junho, às 10 horas, audição com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, pós-Conselho Europeu. No dia 24 também, das 9 às 12h30, reunião da Comissão AFET, Comissão dos Assuntos Europeus do PE, com os Parlamentos Nacionais, dedicado ao alargamento da União Europeia, com dois painéis, o primeiro sobre o alargamento, isto será no Parlamento Europeu em Bruxelas, participarão dois deputados da segunda comissão, PS e PSD, e participarão também dois deputados da quarta comissão, e que serão o Sr. Deputado Pedro Correia, do Chega, e a Sra. Deputada Eva Brás Pinho, do PSD. Dia 24, também, agora das 15 às 18, será uma reunião da Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu com os Parlamentos Nacionais, dedicada ao tema Recovery and Resilience Facility and Oversight of the Future and so on. Incidindo em particular sobre o acompanhamento do mecanismo de recuperação e resiliência, a aproximação ao seu termo e a forma como as lições retiradas da sua execução poderão contribuir para reforçar a prestação de contas, a eficácia e o controle do próximo quadro financeiro plurianual 2028-2024, também a ocorrer no Parlamento Europeu em Bruxelas. A delegação da Assembleia é composta por um deputado da CAI, do PS, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, e três deputados, um da Comissão, da 5ª Comissão, outro da 6ª Comissão e finalmente, o terceiro da 7ª Comissão. Dia 28 e 29 de junho, jornadas parlamentares do PS e 28 e 29 vossas excelências começam ao domingo, então, depois
também é 30, então nós temos
pronto, então é 28, 29 e 30. Muito bem. Concluído este ponto, Sra. Deputada Patrícia.
Só uma clarificação aqui por causa das reuniões. Dia 24, aqui, o que é que vai haver?
Dia 24 é a audição às 10 da manhã da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que nos veio falar no pós-Conselho Europeu.
Ok, obrigada.
Não tenho que agradecer. Concluído este ponto dos outros assuntos, passamos ao ponto 9, apreciação e votação da ata número 43, de 12 de maio do corrente ano. Quem tem alguma alteração a apontar à ata, não havendo alterações, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada pela vossa participação. Sei que não é fácil nestes dias em que há muitas comissões ao mesmo tempo. Asseguramos o quórum do princípio ao fim. Muito obrigada. Bom feriado de 10 de junho e boa semana.